Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil. Hoje é quarta-feira, 30 de janeiro de 2019, aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, meu compadre Felipe.
E diretamente de Brasília, José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Zé.
É isso, muito boa noite, estamos aqui, vamos acompanhar tudo, é isso.
Vamos aos destaques de hoje, então. Petistas transformam o enterro do irmão do Lula em comício e palco de ataques a Sérgio Moro.
Presidente Jair Bolsonaro recebe alta da UTI.
E você vai conhecer cabos eleitorais de André Siciliano, petista do Coaf Gate. Tudo isso e muito mais você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando. E você, como sempre, pode e deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta de áudio ou de vídeo com o comentário que você quiser sobre o tema que você escolher. Diga, por favor, no fim, o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD 011 de São Paulo, o número é sempre o mesmo, quem não anotou, anote agora, 931-17-0620. Devagar, eu falo número a número, 931-17-0620. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria, é hora de Os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is.
Muito bem, depois da morte do seu irmão mais velho, Vavá, Lula desistiu de viajar a São Paulo para encontrar seus familiares. O ex-presidente somente foi autorizado a participar do velório do irmão, morto nesta terça-feira, momentos antes de acontecer o enterro, à 1 da tarde, em São Bernardo do Campo. A decisão favorável ao petista, assinada pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ocorreu por volta do 12h40, após uma sequência de decisões judiciais contrárias ao pedido dos advogados de Lula. Pela decisão de Toffoli, Lula não teria podido ir ao cemitério nem ter acesso ao público que estava no enterro. Ele poderia se encontrar somente com familiares em uma unidade da polícia, unidade militar, próxima do local do sepultamento e sem direito a filmagens ou declarações públicas. Mesmo sem Lula, para surpresa de ninguém, os petistas transformaram o velório de Vavá em comício. Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, Fernando Haddad e companhia fizeram uma transmissão ao vivo agora, direto do cemitério, defendendo o criminoso que está preso em Curitiba. Vamos assistir a um trecho, Robson, pode soltar.
Não é a primeira vez que nós temos uma injustiça em relação ao presidente Lula. Lula está preso, não pode falar com a imprensa, embora outros presos possam falar. Lula está preso, agora não pode receber visita religiosa, embora isso seja previsto na legislação penal. Lula está preso e teria direito de nomear qualquer advogado que quisesse e achasse necessário, pois a justiça faz a seleção dos advogados que podem servir Lula.
Penso que é muito grave a decisão que foi tomada de impedir que ele tivesse o luto resguardado. Ele poderia estar aqui se despedindo do irmão, é um direito universal de todas as democracias, de todo o Estado de Direito, e é muito lamentável que, além da perda, ele esteja sendo privado de um direito tão importante quanto esse.
Aí, para quem estava ouvindo no rádio, repito o que eu estava falando, acho que vocês não estavam escutando, a gente assistiu ao cortejo fúnebre, o pessoal ali carregando o caixão do irmão mais velho do Lula, o Vavá. Eu só queria fazer alguns esclarecimentos aqui, eu estava abrindo justamente as íntegras das decisões da juíza Carolina Lebos, que havia negado o pedido do Lula para ir ao enterro, a juíza da vara de execução penal, e também do ministro Dias Toffoli, presidente atual do STF. É bom lembrar o artigo 120, citado pela juíza Carolina Lebos, em inciso 1 e parágrafo único da Lei 7.210 de 1984, que diz, a gente comentou ontem, o seguinte: os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos. E aí está ali, no primeiro inciso, falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Então aí se enquadra o caso do Lula, então morreu o irmão mais velho. Vavá, ele poderia obter a permissão para sair do estabelecimento. Então, como se depreende, escreve a juíza Carolina Lebos, tá? Não é nem interpretação minha, embora essa interpretação seja óbvia. O texto normativo confere aos reclusos o direito de pleitear permissão de saída do estabelecimento mediante escolta nos casos de falecimento de familiares próximos. Ademais, outorga competência decisória ao diretor do estabelecimento, que poderá, e aí ela destaca em negrito, poderá conceder essa autorização. Agora sim, ao se valer de verbo que exprime noção de possibilidade, o texto normativo confere grau de discricionariedade à autoridade competente, que poderá, em vista da necessidade de resguardo e promoção dos diversos interesses legitimamente tutelados, deferir ou negar a autorização. Quer dizer, a lei está dizendo lá que ele pode receber a autorização, mas depende, evidentemente, das circunstâncias. E aí, a juíza analisou o que disse a Polícia Federal, quais eram as circunstâncias, e decidiu negar. E, na decisão do Toffoli, ele também reproduz a parte dessas autoridades que citaram, inclusive, o caso de Brumadinho, o rompimento da barragem. Então, os helicópteros da polícia, que não estavam em manutenção, estavam destinados ao socorro das vítimas. Então, o pessoal estava dizendo que não tinha estrutura para fazer essa escolta com a devida segurança ao criminoso Lula. Agora, o Toffoli, na decisão dele, escreveu: todavia, as eventuais intercorrências apontadas no relatório policial, a meu ver, não devem obstar o cumprimento de um direito assegurado àqueles que estão submetidos a regime de cumprimento de pena, ainda que de forma parcial. Aí ele fala bastante tal, já que não há objeção da lei. Então foi essa a decisão do Toffoli, foi na base do se virem policiais para fazer a escolta do Lula. É claro que ambas as decisões, é bom deixar claro, elas estão relativamente em consonância com a lei, porque é uma decisão que depende da análise circunstancial. Então você pode concordar com uma, discordar de outra, mas nada assim é absolutamente ilegal de uma forma taxativa. José Maria Trindade, eu começo com você, diga lá.
Pois é, olha, Felipe, ontem nós cantamos aqui essa bola, né? Falávamos desta dificuldade, uma dificuldade real, prática. A juíza mandou muito bem, além de ser muito caro para o país, né, para os cofres públicos, deslocar o preso num avião especial da Polícia Federal e depois um grande cortejo de policiais e enfim, até o local onde isso aconteceria, a segurança seria muito grande. Eu lembrei ontem aqui desta impossibilidade, cheguei a antecipar que ela talvez negaria exatamente por falta de segurança, e no despacho dela ela coloca isso, né? O risco, inclusive, para o ex-presidente Lula, porque ele poderia sofrer um atentado. Não pensem que só adeptos de Lula estavam lá nesse enterro. Além disso, desta possibilidade real de um atentado contra Lula, havia a possibilidade de uma revolta geral contra os policiais e contra as pessoas que estavam em nome da justiça. Lembrando que não seria uma soltura para Lula ir no enterro. Isso não existe. Eu contei aqui uma experiência que eu tive acompanhando um presidiário aqui que em Brasília, que a mãe dele morreu e ele foi visitar, foi ao cemitério, chegou algemado, a polícia retirou todos da sala, ele se despediu da mãe, foi algemado de novo e colocado no camburão e de volta à penitenciária. Não se trata de um habeas corpus para esse momento. Ele vai preso e faz as últimas homenagens ali e volta preso. Acontece que o PT, Felipe, sempre colocou o Lula como um preso especial e agora se tornou mesmo um preso especial, diferente. Primeiro, ele é diferente porque não está numa penitenciária. Deveria, mas está na Superintendência da Polícia Federal. Então, a lei também tem de tratá-lo diferente diante da circunstância. Essa história louca aí de Lula livre, não há campanha que possa fazer isso, a não ser confundir e atacar a justiça. Então, foi tudo muito bem. O Toffoli, ao aceitar que ele visitasse o irmão, exigiu que fosse no local próprio, ou seja, numa base militar. E aí Lula entendeu que isso seria mais sofrimento, levar o corpo para a base militar. Enfim, foi tudo dentro do normal. A lei permite? Permite, nós falamos isso aqui ontem. Mas diante da circunstância, complica muito, inclusive, riscos à vida do ex-presidente e presidiário Lula.
É, Augusto, o rigor das autoridades policiais pode até ter influenciado a decisão do Toffoli de autorizar de uma maneira mais restrita, quer dizer, proibindo o comício. E aí ficou aquela discussão para levantar essa bola para você cortar, que é o seguinte, teve gente do lado petista, evidentemente, dizendo que o Lula deixou de ir porque já havia ocorrido o sepultamento. E, obviamente, o Lula foi criticado por não ir porque não poderia fazer um comício. E tem gente que acha que é pelas duas coisas. Diga lá, Augusto.
Deixou de ir porque não houve oportunidade do comício. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma meia-culpa pelos comentários de ontem. Eu sou um homem de boa fé e eu acho que isso não é defeito, não. E de vez em quando, eu tendo a acreditar que até um grande bandido, como é o caso do Lula, pode estar agindo de boa fé e aí eu quebro a cara. É evidente que o ego imenso do Lula proíbe que ele tenha afetos reais. Ele não tem afetos, ele só pensa nele. E o político Lula só age no próprio, atendendo aos próprios interesses. Ele não queria perder a chance de, como explorador de cadáver, e ele mostrou isso no enterro da mulher, aproveitar a morte do irmão para fazer um comício com esses que se manifestaram agora no vídeo. Pois bem, em liberdade, o Lula nunca visitou o Vavá. Essa é que é a verdade. Não foi ao enterro do pai. Nunca se interessou pela família quando estava em liberdade. Tá? Ele só visitou a mãe doente quando ele estava preso, para aproveitar também politicamente a visita. Ele foi liberado pelo delegado Romeu Tuma, quando estava preso aqui em São Paulo. Então, o que, que ele fez? Agora está claro para mim. Vou lá aproveitar esse irmão que eu nunca vejo. Fazia anos que ele não encontrava o Vavá, né? Ele só beneficia sobrinhos e mesmo irmãos, mas à distância. Ele não se interessa por conversar com os parentes próximos. Eu vou aproveitar mais uma morte para fazer um comício. Aí, atendendo a regras que valem para todos, como acaba de exemplificar o Zé Maria, propuseram então que ele encontrasse que ele se despedisse do irmão numa base militar. Aí não tem graça, aí não tem palanque. O que ele queria é que esses corneteiros aí do Lula lá, essa bobagem do enterro que transforma em coisa patética, num deboche até um enterro, ele queria que essa turma aí ficasse gritando Lula livre. E ele nem ia lembrar de quem era o Vavá, não tem uma foto do irmão, não tem uma lembrança do irmão. Agora mostra que é explorador de cadáver mesmo e que não perde chance, seja ela qual for, por mais torpe que seja, para fazer um comício, se apresentando como preso político. Então, ótimo que não tenha comparecido, não fez falta. O Vavá, tá, se pudesse testemunhar essa história de que ele próprio foi protagonista, ele talvez dissesse que o Lula também não faz falta, porque nunca apareceu. Quer aparecer agora para merecer manchete e fazer comício.
Aliás, o pessoal espalhou pela internet que o Lula não foi a enterros de outros irmãos. Aí veio a contestação do pessoal mais ligado ao PT, dizendo que eram meio irmãos, que realmente não eram próximos. Então é por isso que o Lula não teria ido e ele estava em circunstâncias, trabalhando, etc. E inventaram uma série de alegações para mostrar que o Vavá é mais próximo. É óbvio que cada indivíduo tem a liberdade de ir no enterro de quem quiser, de ser mais próximo de um parente do do que de outro. A questão aqui mais importante é isso. Na lei fala em poderão obter a permissão e não que eles deverão ser autorizados a comparecer ao enterro. Então houve uma decisão contrária e uma decisão a favor, mas já bastante restrita. E certamente a falta de oportunidade de protagonizar um comício, no mínimo, fez minguar as razões pelas quais o Lula iria a São Bernardo do Campo, quer dizer, sairia lá de Curitiba, no Paraná, para vir aqui para o estado de São Paulo. Além disso, Lula aproveitou o cadáver de Vavá para mais uma vez atacar Sérgio Moro e a Lava Jato. Disse no Twitter, abro aspas, no Brasil de 2019, a justiça impede Lula de se despedir de um de seus irmãos mais próximos, Vavá, que faleceu ontem. O PT ofereceu ajuda financeira com os custos da operação, mas a PF de Moro e a justiça mais uma vez violam os direitos básicos do ex-presidente. Aí faz a hashtag lá para dizer que o Lula é preso político. E eu fecho aspas aqui. De acordo com o Globo, a defesa de Lula deve entrar com pedido de justiça para que ele possa ir à missa de sétimo dia de Vavá. Aliás, fizeram uma manobra lá no Supremo Tribunal Federal, porque a ação, que seria de uma maneira mais direta, eles aproveitaram, na verdade, para fazer esse pedido de comparecimento do Lula ao enterro do irmão mais velho, Vavá, numa ação que era aquela na qual o Ricardo Lewandowski decidia sobre entrevistas, se o Lula poderia conceder essas entrevistas ou não. Por que fizeram isso? Para cair novos pedidos com o Ricardo Lewandowski, caso o Dias Toffoli, que é o atual presidente do STF, não decidisse por esses dias a questão da ida ou não ao enterro. Aí não sei agora como é que vai ficar, mas certamente eles vão fazer mais pedidos, porque quanto mais a justiça nega pedidos da defesa do Lula, mais eles posam de vítima, Augusto.
Perfeito.
Zé Maria Trindade, algo a acrescentar?
Não, é isto mesmo. Só dizer que a lei fala poderá, porque se colocar deverá, ele seria obrigado aí, não é. É apenas uma possibilidade, e a vara de execuções penais, eu repito sempre isso aqui no programa, de que a vara de execuções penais é que sabe, é que está ali no dia a dia, conhece as condições do preso e da prisão. É ela, a juíza, que deveria definir isso tudo. E assim como dar entrevistas e tal, eu acho que deveria fortalecer muito a juíza da vara de execuções penais, que está constantemente em contato ali com o preso. É isso.
É isso aí. A gente está com Marcelo Matos ao vivo. Diga lá, Marcelo Matos.
Muito bem, Felipe, ouvintes e internautas da Jovem Pan que nos acompanham, muito boa noite a todos. Aqui não caiu um pingo d'água na região do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, em São Paulo. E hoje o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta aqui da UTI, a evolução continua sendo muito positiva, não há infecção, já faz, também mantém a fisioterapia e caminhou, inclusive, aqui pelo corredor do hospital. As visitas ainda estão restritas, ele manteve praticamente um repouso hoje, já acompanha todo o noticiário da imprensa, e evita falar ainda em razão da recuperação pela cirurgia que foi submetido aqui na segunda-feira, uma cirurgia de 7 horas, inclusive. Em relação à presença de ministros aqui em São Paulo, o general Rego Barros, que é o porta-voz do governo, garantiu que ele não vai receber os ministros aqui em São Paulo, então tudo será feito por áudio ou videoconferência, mas ele já se comunica pelo celular e também pelas mensagens do WhatsApp. Havia expectativa, o gabinete está montado aqui, que ele pudesse receber os ministros, mas ainda em razão dessa recuperação, uma cirurgia bastante extensa, então tudo vai ser feito videoconferência e também, claro, ele já conversa pelo WhatsApp. Então, muito positiva e permanece a recuperação do presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo. Felipe.
Legal, muito obrigado, Marcelo Matos, aí com as notícias sobre o presidente Jair Bolsonaro, que já reassumiu o posto, portanto, general Hamilton Mourão volta a ser vice-presidente, ele que estava sendo o presidente em exercício. Só mais um comentário sobre a questão do Lula no enterro. Eu escrevi de manhã, o que eu sempre escrevo, na verdade, nesses casos, no Twitter, e viralizou esse comentário: método simples para poder comparecer ao enterro de familiares e amigos sem depender de decisões judiciais e estrutura da PF. Não cometa crimes. Então é isso. É muito simples. Aí você não fica dependendo de ninguém. Não fica dependendo dessa suposta sensibilidade do Dias Toffoli, que, aliás, só para concluir, sempre gostou de fazer esse perfil conciliador. Era ele que propunha, por exemplo, a solução intermediária no caso da discussão sobre prisão após segunda instância, que tem uma ala que quer que seja preso só depois do trânsito em julgado, quer dizer, depois de ser julgado pelo STF, tem uma ala que quer que seja preso, como autorizou o plenário do STF em 2016, depois do julgamento dos tribunais de segunda instância, como o próprio TRF4 no caso do Lula. E aí o Toffoli dá aquela solução mágica de que seja na terceira instância que valha essa decisão da prisão, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça. Então esse é o Dias Toffoli, hoje ele apenas exerceu mais uma vez esse papel, afetando aí a sua sensibilidade para o caso do Lula. Uma nota breve, não, que já caiu, porque o Marcelo Matos deu essa informação que eu ia dar em maiores detalhes, então a gente vai para o primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is e volta já.
Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is. Primeiro lugar em vendas. Informação com opinião.
Os Pingos nos Is.
Salve, salve! Estamos de volta com Os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. O Brasil não tem estrutura para garantir a segurança de todas as barragens em operação em seu território, diz o Estadão. A Agência Nacional de Mineração, responsável pela fiscalização, tem apenas 35 fiscais capacitados para atuar nas 790 barragens de rejeitos de minérios, semelhantes às do Córrego do Feijão em Brumadinho e à do Fundão em Mariana, em todo o país. O governo federal usa só laudos produzidos pelas próprias mineradoras ou por auditorias contratadas. São elas que atestam a segurança das suas estruturas. O geólogo Paulo Ribeiro de Santana, da ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, repito, confessou ao jornal, aspas, é claro que não dá para fazer nenhuma fiscalização por ano em cada uma. Fecho aspas. Segundo ele, os 35 fiscais não trabalham exclusivamente com barragens de rejeitos. Aspas, há outras atividades relacionadas à mineração também, como fiscalização de minas, pesquisa mineral, muitas coisas. Fecho aspas. As raras fiscalizações in loco, quer dizer, no local mesmo, são realizadas quando há discrepância grave nos documentos apresentados pelas empresas à agência ou seguindo rodízio esporádico dos técnicos. O Santana disse, o corpo de funcionários é tão pequeno que eu, geólogo, respondo pela assessoria de comunicação. E ainda sobre Brumadinho, o TCU decidiu fiscalizar as providências da recém-criada Agência Nacional de Mineração após o desastre em Brumadinho, que deixou na contagem até agora ao menos 99 mortes. Esses números estão aumentando, há centenas de desaparecidos, a tendência é que aumente muito mais. José Múcio Monteiro, presidente do tribunal, propôs o acompanhamento e lembrou que num levantamento anterior o TCU já havia constatado falhas na atuação do departamento do governo que fiscalizava barragens. Na época, a fiscalização cabia ao DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, ligado ao Ministério de Minas e Energia e extinto com a criação da ANM em 2018. Quer dizer, agora, uma vez que a porta está arrombada, né, para usar a linguagem popular, Augusto, que se aplica porque agora que a barragem está rompida, a gente descobre todos os números estarrecedores sobre a fiscalização, todos os métodos que não deveriam estar sendo utilizados porque são menos seguros, enfim, tudo que poderia ter sido feito para evitar mortes e não foi.
Pois é, o Brasil, repito, ficou conhecido como um país em que só era colocada a fechadura depois de arrombada a porta. Agora piorou. É preciso um segundo arrombamento de porta, quer dizer, Mariana não bastou, para que se começasse a ver o que é o tamanho, né, a extensão da imprudência, da negligência, do abandono a que estão entregues aí essas agências e os setores que elas deveriam fiscalizar por consequência. Então é o seguinte, esse pessoal que viu Mariana, o governador de Minas, que era o Fernando Pimentel, a então presidente Dilma Rousseff, esse pessoal que trabalhava já na Agência Nacional de Mineração, todos os envolvidos, os fiscais, o Tribunal de Contas, eles não perceberam nada disso? Eles não examinaram naquela época por quê? É preciso um segundo acidente? Há, por acaso, um número mínimo de mortes a partir do qual começam a investigar o que se passa? Quer dizer, que bom que com o novo governo está imperando a transparência. Nós estamos todos em risco, né? Alguns correndo risco de perder a vida e nós correndo risco de que não moramos perto de uma barragem dessas, correndo risco de testemunhar mais um espetáculo acabrunhante, desolador, que envergonha o Brasil diante do mundo. O que é que tem que ser feito agora? Primeiro, vamos acabar com esse aparelhamento das agências. Tem de contratar os fiscais. É impossível você trabalhar com barragem, você trabalhar tranquilamente nas imediações de barragens que não são fiscalizadas sequer uma vez por ano. A que ponto o Brasil chegou? É por isso que acontecem coisas como o Museu Nacional, o incêndio do Museu Nacional, a queda do viaduto em São Paulo, Brumadinho e outros desastres, crimes, né? Desse tipo acontecerão se agora, feito o diagnóstico, né? Começa a ser feito, imediatamente tem que partir para a cura da doença, né? O Brasil é um país doente. Ficou a passagem do PT pelo poder, foi tenebrosa. Ele devastou a máquina administrativa. Caberá ao governo Bolsonaro remontá-la.
Isso sem contar os desastres de prédio, né? Desabamento de prédio, exatamente, como teve aqui em São Paulo, já exatamente. Teve lá no meu Rio de Janeiro anos atrás, eu me lembro muito bem. Só para citar precisamente os números, já que o Augusto comentou, Mariana, foi em 5 de novembro de 2015 que houve o rompimento da barragem. 19 pessoas morreram. Quer dizer, o saldo de mortes até agora, o número de mortos em Brumadinho, em Minas Gerais, está em 99, né? Então já são 80 pessoas a mais mortas nessa tragédia. Quer dizer, precisou morrer mais 80 pessoas, pelo menos, e certamente esse número, infelizmente, vai aguentar, para que as providências fossem tomadas. Houve mais de 3 anos para que elas fossem tomadas. A Dilma ficou no poder por mais tempo, não do que esses 3 anos, mas em 2015 ela foi sair no impeachment em 2016, né? Quer dizer, teve meses também para cuidar de todas as consequências. Depois o Michel Temer, o governo do Pimentel, então, teve praticamente todos esses anos. Então, realmente, não dá para eles ficarem colocando a culpa nos outros, não. José Maria Trindade.
Pois é, olha, isso, essa tragédia, né? Mais essa tragédia, porque existiram outras, né? Tem que deixar aí consequências. O governo, isso é uma informação nova, vai montar um grupo de trabalho, porque os fiscais realmente são muito poucos, né, nesta área. E esse grupo de trabalho vai incluir professores de universidades e profissionais da área. Esse grupo de trabalho vai fazer uma avaliação geral e fazer um levantamento mesmo, histórico, e esse trabalho tem que ser junto com os estados, porque o poder cedente de uma barragem assim é do estado, e é ele que deve se preocupar, inclusive, com a fiscalização. Aqui em Brasília existe uma grande barragem, o Lago Paranoá, ele foi feito com a barragem, ele é artificial, e já houve, inclusive, a primeira avaliação e a proibição de tráfego de caminhões, até uma definição da situação da barragem. Se essa barragem do Lago Paranoá se rompe, né, várias pessoas estarão, haverá uma devastação. Então, veja bem, aqui no coração do poder a situação é assim. Felipe e Augusto, a diferença, veja bem, a Agência Nacional de Mineração, ela que deveria estar na frente de tudo, né? Ontem nós cobramos aqui, onde está o presidente? Hoje ele postou foto lá, dizendo que está lá, ele que se chama o Vitor Bica e o diretor Tasso Mendonça, o diretor, e o Vitor Bica é o diretor-geral. Os dois estão lá e postaram foto dizendo que estão lá e tal, na situação. Mas olha a nota da Agência Nacional de Mineração. Lembrando que as agências foram criadas com a privatização para defender o interesse público. O interesse público. E acabaram se transformando aí numa espécie de aliados. Olha a nota. A barragem que se rompeu, designada de B1, é uma estrutura para contenção de rejeitos de porte médio, que não apresentava pendências documentais. Diz aqui que estava tudo certo. Em termos de segurança operacional, está classificada na categoria de risco baixo e de dano potencial associado alto, em função de perdas de vidas humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais. A concessionária apresentou em março de 2018 a primeira declaração de condição de estabilidade referente a B1. Essa nota é da agência. A revisão periódica de segurança foi realizada em junho de 2018, tendo apresentado a respectiva declaração de condição de estabilidade. Em setembro de 2018, foi apresentada a terceira declaração de condição de estabilidade, expedida por auditoria independente. É a auditoria que falam aí os representantes da Vale. De acordo com as informações declaradas pela empresa Vale S.A., no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração, pertencentes à ANM, ou seja, Agência Nacional de Mineração, com base em vistoria realizada em dezembro de 2018 por um grupo de técnicos da empresa, não foram encontrados indícios de problemas relacionados à segurança da referida estrutura. A ANM se solidariza com as famílias de todas as vítimas, bem como com toda a população atingida.
Bom, quer dizer que você então, tem os criminosos confessos, da... né, Zé?
Pois criminoso é, confesso. É dizendo aí que estava tudo certo.
Pois é, então é homicida
certo,
mesmo.
Tudo tranquilo.
É homicida mesmo. Eu acho que devia fazer uma reunião com os parentes dos que morreram e ele, para ele explicar, olha, eles morreram, mas estava tudo bem. Estava tudo certo. Quem é que provocou isso aí, então? Quer dizer, Estado. É ótimo isso que você está citando, esses documentos já são suficientes para você pegar, já dá para identificar alguns dos criminosos, todos esses que você mencionou que assinaram esse tipo de documento. Quem diz isso e ainda mantém, agora olha, até outubro estava tudo bem, até setembro estava tudo bem. Eu gostaria que eles estivessem lá no momento em que a barragem se rompeu. Aí ele, um dizendo pro outro, mas estava tudo bem, que pena, não demos sorte hoje. Que eles são muito
dezembro.
Dezembro.
Dezembro. Pronto. Do ano.
Bom, já tem aí uma boa fila para cadeia, né?
Eu espero que os responsáveis sejam realmente punidos e eles terão tempo na cadeia, se tudo correr bem, se esse país não for o da impunidade, para memorizar o nome de todos os mortos, né? Que eu repito, o número atual é de 99, mas tende a aumentar. A gente precisa chamar o comercial, meu caro Robson, então vamos aos comerciais e a gente volta para falar dos dois casos mais ilustrativos, mais emblemáticos do COAFgate. Até já.
Jovem Pan.
Jovem Pan,
os pingos nos is.
Vem aí a sexta e...
Salve, salve, estamos de volta com os pingos nos is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Flávio Bolsonaro foi hoje de manhã à Câmara dos Deputados para fazer o registro biométrico para o Senado, onde toma posse nesta sexta-feira. O filho de Jair Bolsonaro, registro Estadão, voltou a afirmar que é vítima de perseguição em relação às investigações envolvendo seu nome e o de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Aspas para o senador eleito. É preciso esperar o Supremo se pronunciar. Está todo mundo vendo que eu sou vítima de perseguição. Fecho aspas. Eu até interrompo aqui as informações para comentar mais uma vez que eu já comentei. Acho péssima essa declaração de que é vítima de perseguição. Isso remete às declarações do Lula, remete às declarações do Aécio Neves. A Janaína Pascoal está certa quando diz isso, a gente já disse isso aqui também, porque é o seguinte, ele pode mostrar que há uma militância na imprensa, que não dá atenção a outros casos, a gente fala isso aqui. Agora, não dá para negar que uma movimentação atípica de um ex-assessor dele foi detectada pelo COAF junto a uma lista com outros 26 deputados estaduais, foi descoberto e outros assessores, 9 no total, né? Sendo que uma era mulher do Fabrício Queiroz, outras duas eram filhas. Mas tem outras 6 aí, mais ou menos, que transferiram dinheiro para a conta do Fabrício Queiroz. Então ele poderia dizer que é absolutamente natural que, tendo sido identificado uma movimentação bancária atípica, haja uma investigação. Agora, se ele diz que não tem culpa, poderia dizer que não sabia disso, que espera que o ex-assessor esclareça, etc. Porque esse discurso vitimista a gente já conhece e ele, de fato, não cheira bem. E questionado sobre sua eventual ida ao Ministério Público para prestar esclarecimentos, Flávio Bolsonaro respondeu que já falou o que tinha de falar. Não tenho novidade nenhuma, disse ele. Já Fabrício Queiroz pediu para apresentar depoimento por escrito. Registra o Globo. Com a estratégia, o ex-motorista evitaria responder aos questionamentos feitos por promotores, afastando-se de possíveis contradições que poderiam surgir em um depoimento presencial. A mulher e as filhas de Queiroz, que trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro, fizeram o mesmo pedido. O Queiroz, como a gente sabe, faltou aos primeiros depoimentos marcados pelo Ministério Público do Rio, deu uma entrevista na televisão dizendo que tinha sido diagnosticado com câncer, depois foi se internar e agora, mais uma vez, dá uma alegação para não comparecer. Então está querendo fazer um documento por escrito, evidentemente, é mais seguro em termos de defesa para ele, porque não vai ser pego ali ao vivo em eventuais contradições. Vamos ver o que vai acontecer, Augusto.
Inteiramente de acordo com você, Felipe. Você resumiu exemplarmente o caso. Essa conversa de perseguição lembra o PT. O PT acha que o Lula é vítima de perseguição, que o Dirceu é vítima de perseguição, que todos os bandidos do partido são vítimas de perseguição. É muito ruim alguém tão ligado ao novo governo, que vem vindo bem na maioria das áreas, aí está fazendo coisa, está se comportando muito bem nesse episódio, nessa tragédia de Brumadinho, reagindo ao crime, está fazendo discursos corretos em várias áreas, de repente vai repetir justamente o PT nessa história de perseguição. Primeiro, quem persegue? Isso é fundamental esclarecer. Só não tem mais nada a declarar? Tem. Quem persegue? Segundo, persegue em que sentido? Então, todos os que estão envolvidos nessa investigação são perseguidos, inclusive o presidente da Assembleia, que é do PT? Não. Isso não tem mais nada a dizer? Tem. Ele e tanto o Flávio quanto o Queiroz têm de apresentar o que o senador eleito chamou de versão plausível, explicação plausível, depois da primeira conversa que ele teve com o Queiroz. Eu não achei até agora plausível o que foi dito pelos dois. Então é muito importante esclarecer isso aí. E eu acho que os dois devem pensar, sobretudo, na necessidade de preservar dessa história o presidente da República. O presidente da República, por exemplo, o presidente Bolsonaro, desafia o pessoal de, olha, vão publicar, publiquem o que eu fiz com a tal verba parlamentar. Devolveu, né, uma boa parte dela sempre, todos os anos. O que tem que fazer o Flávio Bolsonaro? A mesma coisa, olha aqui, está explicado assim, assim, assim. Mas, se eu fosse acusado de alguma coisa que configurasse uma injustiça, eu adoraria o confronto com a justiça para mostrar que eu tenho razão. Eu adoraria uma entrevista coletiva que eu responderia a todas as perguntas. Agora, vem o Queiroz responder por escrito, que é o advogado redigindo. Isso só piora o caso e eu fico ligeiramente irritado só com isso, pela insistência em chamar de perseguição o que não é. Nós aqui estamos a fim de perseguir o quê e quem? A gente está inventando verdade, fatos? Só. Pronto, nós estamos perseguindo a verdade. Agora, nós queremos que essa era, a era da mentira, implantada e protagonizada pelo PT, termine de vez, e o que parece detalhe, ganha importância diante da necessidade de mudar em todos os setores.
Zé Maria Trindade, porque se foi o COAF que perseguiu 27 deputados estaduais, então não dá. O que ele pode reclamar, e já reclamou, de vazamento de informação em relação a ele. Mas agora estão surgindo também várias informações sobre outros casos. Ele fez essa reclamação de vazamento junto com a de quebra de sigilo, que é bastante discutível. A gente vai ver qual vai ser a decisão do Marco Aurélio Mello, que é o relator. Ele fez essa reclamação, Flávio Bolsonaro, ao STF. É por isso que ele disse que é preciso esperar o Supremo se pronunciar, porque o STF vai decidir em qual foro o Flávio Bolsonaro deve prestar as esclarecimentos que ele disse que iria prestar. Mas se ele não faz essa distinção de o que é a atitude que faz com que ele seja uma vítima de perseguição, fica tudo no mesmo saco e cheira muito mal para ele, porque não dá para negar as transferências, a movimentação atípica do seu ex-assessor. Diga lá, Zé Maria.
Olha, Felipe, nós desde o início falamos aqui sobre tudo. Demos a ele ali, inclusive o primeiro espaço onde ele se defendeu, mandou um vídeo exclusivo aqui para o Pingo nos Is, e falamos para aguardar exatamente as investigações. Acontece o seguinte, que esse primeiro passo dele em ir para o Supremo, né, pedir o foro privilegiado, quando durante toda a campanha ele criticou o foro privilegiado. E depois houve várias denúncias que a gente aqui até defendeu, eu defendi, quando algumas insinuações de jornais e matérias o colocavam lado a lado com a milícia. E ninguém tinha coragem de dizer claramente, mas insinuava. É evidente que a defesa do Flávio Bolsonaro e também do presidente Jair Bolsonaro é no sentido de um policial mais atuante, de uma forma mais firme, e isso, obviamente, em um determinado momento, alguns acabam se envolvendo com a milícia, mas não significa que a família Bolsonaro está ligada aos milicianos, porque isso não é verdade. Isso foi um ponto. Agora, sobre essas explicações, ele tem que dar explicações. O próprio pai, o Jair Bolsonaro, num determinado momento disse que é preciso dar explicações, e o que ele diz é entubar isso aí, tipo, assumir essa dificuldade, pagar essa conta. Fica muito claro, através das movimentações, de que há ali, muito claro que há uma tendência de que seja um crime fiscal, um recurso não declarado, né? Mas não se trata de uma quadrilha, não é nada disso. Por outro lado, a gente diz durante todo o tempo aqui sobre a lista dos que fizeram movimentações atípicas, e a lista é muito grande e os valores são muito mais altos do que os valores do gabinete do próprio deputado Flávio Bolsonaro. Agora eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu fui lá. Foi constrangedor. Ele foi fazer o registro biométrico, né, colocar o polegar, se preparar para a posse de depois de amanhã, da sexta-feira. Foi constrangedor. Era como se eu estivesse assistindo o Renan Calheiros fugindo da imprensa. É como se eu estivesse assistindo o Demóstenes Torres fugindo da imprensa. Aquela coisa de nada a declarar, tudo que eu tinha que falar já falei, a gente vê claramente que a orientação de advogado para fugir de futuras dificuldades, né? E aquele grupo de jornalista atrás, é evidente que todos ali cumprem a sua função profissional e tem que dar explicações para a sua empresa. Então houve uma insistência muito grande e ele andando no meio daquele bando de jornalistas, como sempre, né? O que é normal. E ele impassível ali, com aquela cara de réu, que é perigoso demais. É uma situação muito perigosa. Então, foi constrangedor, esta é a palavra que eu tenho a dizer sobre a vinda de Flávio Bolsonaro ao Senado para se registrar. Então, vai tomar posse, tranquilo, não tem nenhum impedimento, não há pedido de cassação, não acredito que nenhum pedido de cassação possa ser aprovado. Não sai nem do Conselho de Ética, eu conheço o Senado Federal. Mas eu posso antecipar que ele é um senador, que eu diria, chumbado, ou seja, um meio senador da República, exatamente porque não vai à luta, não coloca força e se defende. Esta é uma dificuldade e um carimbo para o senador que não se defende com muita força.
É a pressa da imprensa em cravar essa relação da família Bolsonaro com as milícias é de uma irresponsabilidade tremenda. Eu digo isso hoje, tá? Aqui não tem carta branca para político nenhum. O que for realmente descoberto e comprovado vai ser dito e vai ser criticado. Só que a questão é a seguinte, se o sujeito depois... né, foi preso por ser miliciano, é preciso que se comprove a relação anterior, em que nível ela se dava de conhecimento sobre aquelas atitudes, né, Augusto?
Exatamente.
Nunes? Então, enquanto a investigação não avança nesse sentido, você ficar cravando um sujeito que hoje é considerado miliciano pela polícia, como se ele já fosse naquela época em que tinha relação com a pessoa, né, e ela já tivesse conhecimento disso, e houvesse evidências de que ela tivesse conhecimento disso, né, quer dizer, é uma pressa em condenar. E aqui a gente não faz isso, não. Então vamos em frente, porque aqui nesse programa a gente trata de todos os casos, principalmente os mais emblemáticos, evidentemente 27 nem cabem aqui no programa, mas a gente espera ter mais informações ainda também sobre os outros. André Siciliano, o deputado do PT na Alerj, que lidera a lista do COAF, em volume de dinheiro, R$ 49.300.000, movimentado de modo atípico por seus assessores, já teve como cabos eleitorais em campanha derrotada para prefeito de Japeri, lá no meu Rio de Janeiro, os atuais presidiários Sérgio Cabral, condenado a 198 anos de prisão, Lula, condenado a 12 anos e um mês, e Luiz Fernando Pezão, que também está preso, sem contar o Lindbergh Farias, que está solto, mas foi condenado em dezembro agora por improbidade administrativa relativa à sua gestão como prefeito de Nova Iguaçu, também lá no Rio. Eu preparei uma edição especial para a gente se divertir com os momentos mais marcantes desses apoios. Eu acho que o Augusto Nunes vai dar risada aqui no estúdio. Solta aí, Robson.
Em 2006, depois de eu ter passado pelo mandato de deputado estadual, onde eu conheci o André Siciliano, eu fui presidente da Assembleia Legislativa há 8 anos, em 98 o André Siciliano se elegeu, eu me reelegi para o meu terceiro mandato. Naquela ocasião eu havia sido o deputado mais votado do Brasil e fui reeleito presidente da Assembleia, e o André foi eleito meu vice-presidente, e ali eu pude conviver com o André Siciliano 2 anos, até que ele saiu para ser prefeito de Paracambi. Depois eu fui eleito senador, e a gente acompanhando o processo de decadência econômica do estado do Rio de Janeiro. Quando chegou em 2006, nós estabelecemos com o presidente Lula uma parceria importante para mudar a história do estado do Rio de Janeiro. Vai ser um prazer trabalhar com você. Você vai fazer o Bolsa Família Japeri, aí você vai ver o que vai acontecer. Dinheiro da Dilma, dinheiro nosso e dinheiro da Prefeitura de Japeri. O Pezão, que é o maior tocador de obras do Brasil, foi prefeito de Piraí. Pezão foi presidente da Associação dos Prefeitos do Estado, foi presidente do André. Por isso que o André tem tanto respeito por ele. E o Pezão falou uma coisa aqui muito importante. Vocês têm a faca e o queijo na mão. É dinheiro da Dilma, é dinheiro do Estado e um grande prefeito. Aqui em Japeri, vamos acabar com o faroeste, vamos eleger uma pessoa de bem, vamos eleger o André Siciliano. É 13, é 13, é 13!
Ei, Cabral! Japeri é um sonho para a cidade. Eu conheço, assino embaixo, é um grande gestor, um grande administrador, e vai fazer uma revolução nessa cidade, com o nosso apoio da Dilma.
E nessas eleições, temos uma decisão importante a tomar. Escolher a pessoa que vai cuidar da nossa cidade nos próximos 4 anos. E a boa relação entre os municípios e o governo federal é muito importante. Por isso, no dia 7 de outubro, vote André Siciliano. Vote 13.
Tá aí, olha. Ninguém só que time de cabos.
Ninguém escapa desses arquivos implacáveis do Felipe Moura Brasil. Isso aí é uma maravilha. Só tem ele em liberdade ainda, né?
Pois
só
é.
Todos que apareceram aí. Quer dizer, aí eu acho maravilhosa a citação do dinheiro que eles roubaram. É dinheiro da Dilma, é dinheiro meu, é dinheiro do Lula, essas coisas, roubaram tudo.
Tem uma hora que o Cabral fala dinheiro nosso, né? Como se fosse deles, assim, o dinheiro do Estado.
Esse André Siciliano não precisa de mais apresentação, não precisa de julgamento, não precisa de tribunal. Pode prender que ele não reclama. Então, o cara que só anda com um bandido, como é que pode ser honesto? Né? Ou por quem ele foi recomendado e o povo embarcou. Tá certo, sim. É, Japeri teve um cara igualzinho. Lula, Sérgio Cabral, Pezão, estão todos na cadeia. Então, isso aí fala por si, acabou. É isso que a gente sempre lembra que o Flávio Bolsonaro tem de levar em conta. É, quem está fazendo a cobrança, que é merecida e é correta, são os brasileiros de bem e os brasileiros que acreditam no novo governo. Essa turma aí não interessa. Então não é com ele que se, com essa turma que se briga. Por quê? Eles não têm autoridade nenhuma para falar sobre corrupção, porque pelo simples e forte motivo de que eles estão presos por corrupção. Ponto.
Coerentemente, só registro que, maravilha, obviamente, essas imagens de aliança política são graves no sentido político de olha a turma com quem ele estava junto na política. Mas não é, obviamente, uma evidência clara de que o André Siciliano soubesse dos crimes cometidos pelo Sérgio Cabral, pelo Luiz Fernando Pezão, pelo Lula.
Eu sou leviano, né?
Não é uma prova, é claro, mas é ali a aliança política, o meio, que ele andava, obviamente, integrante do PT, mas aí também apoiado pelo Sérgio Cabral. Zé Maria Trindade, quando você vê o sujeito condenado há quase 200 anos hoje, claro, não estava condenado quando estava no palanque, falando essas coisas que a gente sabe hoje que não aconteceram, quer dizer, vamos recuperar o Rio de Janeiro da decadência econômica e tal, e ele só destruiu o Rio de Janeiro, que ficou com as contas públicas piores do que nunca. Diga lá, Zé Maria.
Você gostaria de ser elogiado por essa turma aí, Zé?
Não seria, não tem... Olha, Felipe, eu sou um colecionador de frases. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu vejo pessoas assim, esse tipo de gente, a gente não pode ser nem amigo e nem inimigo, né? Longe, porque são de terra arrasada. E a gente vê, em primeiro lugar, como a política é um cenário de estelionato, né? Como a política até hoje funcionou como uma terra do faz de conta, né? Existe esse político de palanque aí que vai roubar os votos. Isso é roubar votos. Um discurso assim, qualquer pessoa sabe que não é real, não é um discurso real. Ele nunca seria realizado porque ninguém pega dinheiro público assim como quem pega balas numa bombonière. Não é assim. Dinheiro público demanda projetos, demanda viabilidade, é uma coisa complicada. E a gente que entende um pouco assim dos meandros públicos, quando vê um discurso inflamado desse, e que a gente assiste muito quando acompanha, faz cobertura de uma candidatura, né? A gente fica com vergonha, e eles se transformam em personagens. Eles sabem que nada daquilo é real. Mais do que isso, é uma quadrilha que foi montada ali para roubar o Rio de Janeiro e com o sinal verde daqui do Palácio do Planalto, da Dilma Rousseff. Ou seja, qual era o objetivo? Não é melhorar a vida de ninguém. Ninguém pensou em melhorar o país, o estado ou o município. O que se pensou foi ganhar os votos, ou seja, roubar os votos para roubar dinheiro público. Isso é um absurdo. E destes aí, o vice-presidente da Assembleia, que está no exercício da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, até por impedimento de vários outros, né? Ele, daqui a pouco, ele vai ter que prestar contas. Quem não está dando atenção a isso é a imprensa, mas a justiça está investigando igualmente o filho do presidente, o senador eleito Flávio Bolsonaro, e o deputado presidente da Assembleia. Não tem, o André não vai fugir disso.
É isso aí, assim cobramos que seja, que todos sejam investigados igualmente. Eu, aliás, pergunto, cadê a Elisângela Barbieri, assessora do petista André Siciliano? O pessoal perguntava, cadê o Fabrício Queiroz? Tem que cobrar mesmo que ele dê explicações. Ele apareceu, pelo menos para a imprensa, pelo menos a gente sabe onde ele está, está internado num hospital tratando de câncer, não apareceu ainda para dar depoimento. A gente já criticou aqui essas escapadas dele. Agora, cadê a procura até pela Elisângela Barbieri? Porque a imprensa fluminense, a imprensa lá do meu Rio de Janeiro, que tem equipe de repórteres e produtores para encontrar esses assessores, são assessores da LERJ, da Assembleia Legislativa do Estado. Ninguém consegue fazer uma entrevista em vídeo com a Elisângela Barbieri cobrando explicações. Ela recebeu, ela movimentou 275 mil reais em três contas ligadas a ela, a dela, a do marido dela, que já foi assessor do André Ciliano também, e do pai dela. 275 mil reais que ela recebeu. Recebeu mais, tá? Naquele ano, durante vários anos. Mas em 2016, ela recebeu 275 mil reais e era um ano em que o André Ciliano estava em campanha para prefeito de Japeri. Foi derrotado pela terceira vez. Foi derrotado em 2008, 2012, quando esse pessoal aí fez campanha para ele, e 2016. E em 2016 já não se podia receber doação de empresa. E ele recebeu doação de empresa do Gelson Azevedo, então vice-prefeito de São João de Meriti, para quem ele também contribuiu com aliança política para a campanha, depois elogiou o governo, até mostrei um vídeo no meu comentário de manhã. Então cadê a Elisângela Barbieri? Fica aí essa pergunta. A gente vai para mais um intervalo comercial e volta já.
Opinião com credibilidade. Os pingos nos is.
Primeiro lugar em venda.
Os pingos nos is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes, no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília. José Maria Trindade, você que está assistindo ao nosso programa pelo YouTube em jp.com.br/pingos, com imagens, é bom deixar claro para quem está ouvindo pelo rádio. Assiste de vez em quando a gente lá no YouTube. Então, inscrevam-se, é só clicar naquele botãozinho e inscrever-se no nosso canal. Renan Calheiros conversou com o jornal Valor e disse que é um novo homem. Aspas, você conhecia o velho Renan. O novo chega sexta-feira e vai discordar do outro em muita coisa. O outro era mais estatizante. Este será um Renan liberal que vai ajudar a fazer as reformas. Fecho aspas. Você pode preparar aquela metamorfose ambulante aí do Raul Seixas para o Renan Calheiros. Questionado se o novo Renan bolsonarista vai manter o vínculo com Lula, ele respondeu depois de rabiscar um papel. Aspas. O velho Renan vai sair de cena, mas ele tem uma história que não pode ser apagada. Fecho aspas. Internamente, o MDB segue rachado. Simone Tebet, na reunião de ontem da bancada do MDB, defendeu o voto aberto. Renan Calheiros e sua turma, claro, não concordaram. Enquanto isso, a oposição ao alagoano se articula. Adversários de Renan na disputa pela presidência do Senado se reunirão amanhã pela manhã em um hotel de Brasília para tentar unificar candidaturas. Confirmaram presença Simone Tebet, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos. O Álvaro Dias, que foi candidato à presidência da República, derrotado, evidentemente. Esperidião Amin, do PP, Major Olímpio, do PSL, Tasso Gereissati, PSDB, Davi Alcolumbre, do DEM, e Ângelo Coronel, do PSD. José Maria Trindade, o velho Renan dando lugar ao novo Renan. Ele vai se adaptando às circunstâncias para tentar conseguir ganhar mais poder, né? Olha a música aí. Camaleônico, Renan, diga lá, Zé Maria.
Eu tô com medo desse novo Renan, viu, Felipe? Porque as coisas por aqui só pioram, ninguém melhora no Congresso Nacional. Então, o aparecimento de um novo Renan, eu fico com medo. Eu hoje estava conversando exatamente sobre personalidades do Congresso Nacional, sobre loucuras no Congresso Nacional e ideia fixa no Congresso Nacional. Eu vou te dizer que eu respeito muito mais um parlamentar que comete loucuras em nome de uma ideia, em nome de uma postura e de uma crença. Eu respeito. Você vê que a pessoa faz aquilo, não é para se dar bem, muito pelo contrário, se dá muito mal, não se reelege na maioria das vezes, mas se apega a crenças ali. E as crenças são poderosíssimas. Eu vi o primeiro discurso de Fernando Collor e fiquei assustado. Eu falei, esse rapaz acredita no que ele fala. Ali é que eu entendi que ele era um político que poderia ganhar a eleição. Isso é simples. Então, a gente pode dividir as pessoas aqui no Congresso Nacional entre os que acreditam, que têm crença naquilo que falam, e esses são respeitáveis, embora muitas vezes a gente discorde das ideias dele. Vou te dizer, em vários sentidos, o Jean Willis é isso. É um cara que acredita, que faz besteira, que faz loucura, acredita naquilo, faz aquilo por aquilo. Agora, vários outros, que é o caso, por exemplo, da Gleisi Hoffmann, que faz um personagem para ganhar votos, para herdar votos do Lula. E o Renan Calheiros é o que eu chamo de racionalidade de uma forma pura e de uma forma perigosa. Porque essa racionalidade, ela aponta por onde ele vai ficar melhor. Ele analisa o cenário e diz, por aqui eu fico melhor. Então, essa aproximação com o presidente Jair Bolsonaro e fazendo crer que não será problemas e que pode até ser um aliado para Jair Bolsonaro no futuro, isso é uma posição perigosíssima, porque ele vende uma ideia que todos nós sabemos que não é isso. Não existe o novo Renan, existe o Renan, existe o Renan. Velho, novo, mais ou menos, é o Renan. É o Renan que foi líder do PRN quando o Collor de Mello foi eleito e que ele queria dominar o governo, e o Collor falou, opa, peraí, aqui não. E ele brigou com o Collor de Mello, brigou com o Collor naquela época. Por conta de divisão do governo, ele se considerava perigoso. E veio empurrando a goela abaixo em vários presidentes da República, um MDB que só queria espaço no governo e nunca foi para melhorar o país. Era espaço para fazer mais trabalho político para empurrar aliados, enfim, para dentro do governo, e em consequência disso ele está com 14 processos na justiça. Então esse é o resultado. Eu não acredito em novo Renan, eu acredito no Renan. E olha, assim como o Renan Calheiros está ali tentando aqueles eleitores secretos, né, que são senadores que votam nele envergonhado, que não topam o voto aberto, aí essa frente contra Renan pode progredir e essa frente vai tentar fazer a eleição aberta.
Agora é o seguinte, o novo Renan, o velho Renan, que é tudo uma continuação de um histórico, de uma trajetória que caracteriza um tremendo oportunista, capaz de se valer de tudo e de fazer tudo, como indica o pronto, como atesta o prontuário dele, para se manter no poder.
Fisiológico, como se diz na política.
Fisiológico, exatamente. Eu vou fazer um ligeiro resumo. Ele começou a vida política dele como dirigente estudantil vinculado ao PCdoB. O irmão dele continuou no PCdoB e ele foi, quando ele começou a disputar, quando ele se candidatou a deputado estadual em Alagoas, ele era ligado ao PCdoB. Depois ele foi, na Assembleia Legislativa, o principal adversário do Collor. Quando o Collor se candidatou, ele foi o principal cabo eleitoral do Collor em Alagoas e líder do governo, do presidente eleito na Câmara dos Deputados. Ele era deputado federal. Depois rompeu, porque houve um confronto de interesses, ali uma colisão de interesses regionais, rompeu com o Collor e foi lá tentar ser governador, não se elegeu e tal. Depois ele conseguiu ser ministro da Justiça por algum tempo do Fernando Henrique Cardoso. Com o Lula ele fez o possível para tirar vantagem, para levar vantagens, nunca fez oposição a governo nenhum. E assim foi com a Dilma Rousseff. Foi ele o parceiro do Ricardo Lewandowski naquela sessão torpe do Congresso, em que ele conseguiu fatiar, né, o impeachment. Então, Renan Calheiros é isso aí. A gente tem lembrado que ele não rima com os novos tempos. É a chamada mosca na sopa. É desagradável você imaginar que o Brasil está mudando, e está, e constatar ao mesmo tempo que nós vamos ter de tolerar, caso ele se eleja de novo presidente do Senado, um homem desses numa casa legislativa que, sobretudo por ter presidentes desse tipo, é conhecida como a Casa dos Horrores, né, lá em Brasília. Eu espero sinceramente que o Renan saia de cena. O novo e o velho, que são tudo a mesma coisa.
Aliás, o Renan foi alvo de 18 inquéritos no STF, 4 já foram arquivados. E a imprensa, aliás, está devendo nesses dias em que ele é concorrente à presidência do Senado uma lista atualizada de quais são exatamente esses 14 inquéritos. Na falta de uma lista mais atualizada, eu leio uma de mais 2 anos atrás, que já tinham 12, né? Uma era o caso do peculato, que eu acho que já caiu no STF, pelo menos a assessoria do Renan acho que falou isso, se eu não me engano. Era uma investigação centrada em pagamentos de pensão que o Renan fez a uma filha que teve fora do casamento com a jornalista Mônica Veloso. Mas eu falo aqui dos outros 11. É até difícil saber qual exatamente já caiu, porque às vezes os personagens do inquérito são os mesmos, os parceiros do Renan. Por exemplo, o Aníbal Gomes está em vários desses, né? Então aqui, vamos citar aqui só para as pessoas terem alguma noção. Tem um inquérito que investiga se o Renan e o deputado Aníbal Gomes do PMDB, MDB agora, né, do Ceará, receberam propina do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para mantê-lo no cargo. Outro que investiga se Renan foi um dos beneficiários de esquema de propina na usina de Angra 3. Outro que apura se Renan, Jader Barbalho e Delcídio do Amaral receberam US$5 milhões para manter Nestor Cerveró na diretoria internacional da Petrobras. Outro que investiga crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Suspeita-se que Renan, Aníbal Gomes e o senador Jader Barbalho, MDB do Pará, receberam propina em esquema da Petrobras. Outro que apura suspeitas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Funcionário do doleiro Alberto Youssef, o também delator Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará, diz ter transportado dinheiro destinado a Renan Calheiros. Outro que investiga se Renan e Aníbal Gomes cometeram lavagem de dinheiro e corrupção passiva sob suspeita de receberem propina em contratos da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Outro, Renan e Aníbal Gomes são investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva sob suspeita de receberem propina na contratação de uma terceirizada da Petrobras. Outro apura se Renan e outras 8 pessoas ligadas ao PMDB, agora MDB, tem participação em organização criminosa que desviou dinheiro da Petrobras. Esses são os da Lava Jato, tá? Ainda tem outras investigações. Uma pura movimentação suspeita nas contas de Renan, deriva da investigação de pagamentos à jornalista Mônica Veloso. Outra investiga se Renan foi beneficiado em esquema de propina no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O relator desse caso é o Ricardo Lewandowski. Outro apura se Renan, entre outros políticos, recebeu dinheiro desviado da obra de Belo Monte. Então, citei aqui 12 e eu vou citar aqui 4 que caíram. Às vezes é difícil saber se são exatamente esses 12, porque está tudo muito resumidinho, né? Quais desses 12 são exatamente aqueles que caíram e os que ficaram? Desde que estourou a Lava Jato em 2014, o Renan se livrou de 4, então em quase todas a PGR, Procuradoria-Geral da República, não conseguiu provas suficientes contra ele. Ele foi absolvido pela segunda turma em um processo antigo no qual era acusado de desviar verba indenizatória para pagar empréstimo a uma locadora de carros. Ricardo Lewandowski arquivou a investigação por suposta venda de emendas em medida provisória junto com Romero Jucá. A segunda turma arquivou denúncia por corrupção e lavagem junto com Aníbal Gomes, é um dos inquéritos envolvendo o Aníbal Gomes, por suposta propina de R$800 mil da Serving Civilizan. Civilson, que está cortada a palavra aqui, contratada pela Petrobras. No mesmo mês, o Edson Fachin arquivou a investigação por obstrução de justiça baseada nas gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Ele era suspeito de atrapalhar a Lava Jato junto com Romero Jucá e José Sarney. Aliás, eu analisei aquela gravação e, de fato, eu não vi ali crime, era imoral, indecente. Eu acho que a resposta quanto àquela gravação deve vir nas urnas, mas não havia exatamente a prática de algo ilícito. Eles estavam tendo uma conversa bastante imoral. Então ainda tramitam, repito, no STF, 14 inquéritos sobre o Renan Calheiros, que está aí favorito para essa corrida que pode ser decidida na sexta-feira para a presidência do Senado.
Mas que capivara, hein? Coisa impressionante. Isso é de
alguém tinha que falar, né? Ninguém está falando, a gente fala
de,
aqui.
É de causar espanto a um Sérgio Cabral ou a um Marcola, né?
Zé Maria, seu complemento rápido sobre essa lista aí.
Ele tem uma condenação em primeira instância. Isso. Na Justiça Federal daqui de Brasília. Foi condenado exatamente por conta daquela história lá do dinheiro para a filha. Ele pagava uma pensão, tudo indica que através da Mendes Júnior. E aí o Supremo mandou para a Justiça Comum aqui na Justiça Federal e ele foi condenado pelo juiz Valdemar Carvalho. E isso aí já é muito, né? O que assusta mesmo é como uma pessoa que tenha tantos processos não tenha concluído. A justiça, eu acho que tem que ser mais rápida, principalmente quando se trata de um homem público e tão importante assim, né, Felipe?
É isso aí, Zé Maria. A gente sabe que o Renan na presidência do Senado é um risco de atuação contra os projetos anticorrupção do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e contra a Lava Jato. A gente vai para o último intervalo comercial de Os Pingos nos Is e volta já.
Os Pingos nos Is.
Todo mundo sabe. Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is.
Salve, salve, estamos de volta com Os Pingos nos Is e vamos direto ouvir os ouvintes. Solta aí, Robson.
Boa noite, Felipe, Zé, Augusto. Primeiro aí, queria parabenizar o programa, não perco um. É muita informação de qualidade. E segundo, que absurdo, hein? Olê Lula no velório, podia ficar sem essa. André Furlan, Piracicaba.
Boa noite, pessoal dos Pingos. Em primeiro lugar, eu tô estacionado para fazer esse vídeo, tá? E eu queria saber quando é que vai aparecer o primeiro corajoso para iniciar o processo de cassação do PT, para extirpar essa sigla da vida nacional pelo fato de ter recebido dinheiro do exterior, propina de ditaduras amigas, o que é condição para a extinção de um partido. E se um processo desse tem como prosperar e ir até o final? Na opinião de vocês. Carlos Cunha, de Jaboatão, Pernambuco.
Boa noite, o meu nome é Cleide Fagundes, eu sou de Santana de Parnaíba, São Paulo. Os Pingos nos Is é o melhor programa da rádio brasileira. E esse horário, meu marido sai até de perto, porque eu me dedico totalmente ao Zé Maria, Augusto e Felipe. Todo dia uma novidade. E hoje, que coisa mais ridícula essa música fúnebre Lula, Lula. Lula tá preso, babaca. Esse é o fim mesmo do PT. Valeu, uma boa noite.
Muito obrigado aos ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is pelas mensagens. Teve um ali que falou, olha, eu estacionei para mandar esse vídeo, porque ele tá no banco do volante e a gente sempre relembra. Por favor, não façam vídeos, muito menos mandem para a gente vídeos dirigindo, é perigoso. Então tá muito certo, estacionou ali, fez o seu vídeo com calma, a sua mensagem, e eu fui pensar nisso e acabei me distraindo. Zé Maria, você pegou a pergunta que ele fez? Ele fez uma pergunta. Se a gente não... Se você não souber, Zé, também, não tiver pegado aí o que ele disse, a gente responde amanhã.
Não, ele pergunta sobre o Lula, né? Até quando o Lula vai continuar fazendo esse tipo de coisa? Vai continuar sempre, porque não tem argumentos jurídicos para sustentar uma defesa na justiça como deve ser e como todo mundo faz. Mas aqui, ontem mesmo, nós já cantamos essa bola de que se tratava de uma tentativa de fazer um comício fora da cadeia, mas ficou muito evidente que isso é impossível. Não dá, a polícia não tem como fazer esse tipo de coisa, nem missa de sétimo dia e nem enterro.
Ele falou também quando vai iniciar o processo, a produção está me informando, de cassação do PT.
Isso, quando é que vai acabar isso aí?
Isso aí já está no Tribunal Superior Eleitoral, já existem pedidos nesse sentido. O PSDB pediu a cassação do PT e o PT pediu a cassação do PSDB. Vamos ver aí onde é que essa história vai dar, né? Até, pode ser até igual aquela história do cara que tinha dois grilos e presos numa caixa, e aí os dois fugiram. Ele abriu a caixa e chegou à conclusão de que um comeu um e o outro comeu o outro. Pode acontecer isso.
Mas com juízes tão sensíveis aos criminosos nas cortes superiores, é difícil que haja a extinção de um partido onde atua uma organização criminosa.
É um serviço que o eleitorado já começou a fazer, né? Mais algumas eleições a gente completa isso.
E de acordo com a Folha, um grupo de personalidades tomou a iniciativa de tentar convencer Jean Willis a não desistir de seu próximo mandato. A ideia era que ele tomasse posse na sexta, dia 1º, e depois se licenciasse do cargo. O parlamentar, no entanto, diz que a decisão é um caminho sem volta e garante que, mesmo fora do Brasil, ele e sua família receberam novas ameaças. A iniciativa das tais personalidades veio tarde demais. A Câmara dos Deputados já publicou no seu diário oficial a renúncia do deputado. Augusto, queria comentar, vai lá.
Eu queria, rapidamente quero botar alguns pingos nos is. O Jean Willis, de um tempo para cá, ele anda escoltado. Eu já conversei com dois presidentes da República que me disseram o seguinte: eu não acredite muito nessa história de que o presidente da República tem vida sexual fora do casamento e tal, porque é muito difícil. É, desde que o esquema de segurança dos presidentes da República se tornaram mais rígidos, dos anos 60 para cá, mesmo em regimes democráticos, né? O presidente, por exemplo, quando vai dormir, tem um segurança na porta. E isso aí não é exatamente afrodisíaco. Pois bem, e não vai aqui nenhuma censura, por favor. O Jean Willis gosta de ter uma vida animada. Ele vai a casas noturnas, etc, etc. Não dá para ir a casas noturnas, não dá para ir a festas muito animadas com segurança, porque você vai até atrapalhar a vida dos outros. O Jean Willis, segundo amigos, estava achando isso muito sem graça. No começo ele começou a achar bonito até ter seguranças e tal. Depois ele percebeu que a vida estava menos colorida, digamos assim. E para retomar os seus hábitos antigos e retomar as saídas pela noite, ele preferiu deixar de ser deputado. Simples assim.
Zé Maria, seu complemento?
É isso mesmo, Augusto. Os seguranças daqui da Câmara me disseram, me relataram isso aí, e ficava caro, carro blindado, eles tinham que esperar, transferiram lá para o Rio de Janeiro um grupo importante de policiais aqui, seguranças do Congresso, e não é só o Jean Willis, não, outros também têm esse tipo de segurança, inclusive Maria do Rosário, né? E enfim, isso não é agradável, e é por isso que ele amarelou, fugiu da luta, desertou.
Aliás,
isso. Tudo bem? Muito boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Mas eu só vou aproveitar aqui, porque outro dia eu tentei resgatar uma listinha de casos envolvendo o Jean Willis para legitimar o que eu estava argumentando, que as alegações de Jean Willis despertam uma suspeita tremenda em razão do histórico dele. E aí